Boa noite, estamos aqui hoje com Contextura Sonora. Eu sou o Ângelo Manhoto, faço a apresentação e produzo o programa. E você pode ouvir o programa e contar para os teus amigos, que você pode, não só através do rádio em si, mas através do Facebook, através do Google Play, através do Instagram. É só digitar Cultura 900 AM 930 e você vai estar lá com a gente ao vivo. E quero agradecer ao Marco, que é nosso técnico de som, e à rádio por oferecer esse espaço, que a gente tem uma liberdade incrível de poder falar e dizer o que a gente gosta mesmo, que as pessoas tenham um contato com informações que não estão muito na mídia, estão meio fora da questão musical e tal. Então eu procuro trazer pessoas que trabalham normais, entre aspas, que trabalham com música. E hoje o nosso convidado é o Adriano Prana. Ele é musicoterapeuta. Eu conheci ele através da questão da música indiana, né? Mas ele vai poder falar melhor dele do que eu, entende? Então aí, boa noite, Adriano, tudo bem com você? Você está bem e tal? Conta pra nós. Diga.
Boa noite, Ângelo, tudo beleza por aqui, e você?
Também, aqui tudo legal.
Obrigado.
Então, conta aos nossos ouvintes.
Obrigado pelo convite.
Ok, isso é um prazer ter as pessoas assim, que têm um trabalho bem, bem legal, assim, que traz muita coisa boa, e ainda mais utilizando mais a música tendo como ponto de partida, né? Conta pra gente aí, pros ouvintes, como é que você teve esse contato com música, né?
Então, Ângelo, eu, como você falou, então, eu sou músico, também musicoterapeuta. Bom, comecei no rock and roll, né, na minha adolescência, né, com aquela história, banda, tocando rock and roll, eu era guitarrista, comecei por aí, né, mas com o tempo fui conhecendo outras coisas, e quando ouvi Beatles, essas coisas todas assim, né, descobri a música indiana. Daí, a partir daí, comecei a me interessar também por outros estilos de música. E aí foi se abrindo, né? Conhecendo principalmente essa coisa étnica, que eu sempre gostei muito, de música de toda parte do mundo, né? Música tradicional. E fui nessa jornada. Comecei depois a aprender outros instrumentos, o sitar indiano, xilofones, e até descobri também a musicoterapia, né? Tinha essa... não sabia o que eu ia fazer da vida e tal, assim, nesse sentido de estudo, né? Você chega aquela fase que os pais falam, vai estudar alguma coisa, né? Daí eu era o esquisito da família, mas também não queria ser músico, e descobri a musicoterapia. Daí trouxe isso pra minha vida também, né? Trabalho também nessa parte das terapias, incluindo a musicoterapia, que é a minha formação. Trabalho mais com idosos, nesse caso.
Tá.
Escute uma coisa. É isso.
Tá. Vem cá. Me diga uma coisa. Pego as pessoas aqui, todo mundo comenta dos Beatles. E depois dos Beatles foram procurar outros estilos, outras formas musicais. Como é que você acha por que você acha que a questão, você acredita assim que vamos pelos Beatles terem ido buscar uma linguagem, uma estética diferente, né, uma sonoridade diferente, fora do rock and roll, fora daquele cadinho de rock and roll e música americana e blues, música americana que eu falo no sentido mais blues, né? E de repente aparecem os Beatles com a música indiana. Você acredita que essa postura que os Beatles tiveram de procurar outras sonoridades é que fez com que você procurasse também outras sonoridades? Existe no mundo outras coisas além mais daquelas que eu conheço? Que os Beatles trazem pra gente, que é daí que a mídia traz pra gente, né? Como é que foi essa questão, assim? Por que procurar música de outros mundos? Se você tinha o Beatles, já não te satisfazia essa questão dos Beatles?
Olha, é verdade. Eu acho que a gente que teve o Beatles na vida satisfaz muita coisa, mas eu acho que eles deram, assim, eles enquanto popstar, né, enquanto caras que estavam na mídia, né, e quando entraram nessa história de ir pra Índia e tal, acho que abriu pro ajudou, né, o ocidente pop entender que existia mais coisas. Eu acho, assim, que, claro que sempre houve pessoas que já tinham uma busca pelo diferente, mas no mundo pop, eu acho que eles foram bastante importantes, assim, de mostrar pra todo mundo, ó, existem outros sons, existem outras coisas, né, galera, isso aqui não é tudo. Então, eu vejo uma importância bem grande, assim, nessa conexão que eles fizeram aí. Foi primeiro com o Oriente, né, mas, claro, depois outros vieram e abriram para várias outras partes do mundo. Inclusive o próprio resgate também das músicas tradicionais, acho que fortaleceu esse movimento de sair da caixinha inicialmente, né, ali da música pop. Claro que virou pop também, né? O cara foi lá, botou um sitar no rock and roll e continuou sendo pop. Yeah. Mas abriu uma curiosidade pra mim sobre timbre, né? Quando eu ouvia aquele troço no fundo, né? Aquela tampura, aquela tábua, eu ficava assim, falei, meu, o que, que é isso? O que, que faz esse barulho? Aonde? Isso aqui não é uma guitarra. A curiosidade abriu.
Então, o programa aqui, você sabe, a gente fala sobre a contextura sonora. Então, significa não o estilo musical e nem a forma musical e nem a cultura e nem a tradição musical. A gente procura estabelecer um padrão ou uma relação que nós, seres humanos, temos com o som, com o timbre, né? Então, eu vejo que você fez aquelas gravações que o pessoal manda pra gente aqui, pra depois a gente coloca no final dos blocos a música, e eu vi que você mandou, você fez com instrumentos diferentes, né? Você até conversou sobre o timbre de cada instrumento, de cada questão de pesquisar, de estudar, de trabalhar, de aprender a mexer com o som, né? Eu vejo isso, não sei se você vê igual, mas é como se a gente tivesse uma paleta de cores e tivesse misturando, né, para atingir tonalidades que a gente gosta, né, tons de cores e tons sonoros e timbres que a gente gosta, e paleta de cores que a gente fala. Tem na música alemã, eles falam do Klangfarbe, né, que é aquele o acorde de cores, né, que é na época do Stockhausen. Stockhausen não, do Schoenberg lá, que fez o dodecafonismo. Então eles falam, você acredita que você trabalha nesse sentido? Usando os timbres como se fossem cores e assim, fazendo uma relação, né?
Pois é, Ângelo, eu acho que é bem nessa linha de ideia mesmo que eu sempre me interessei. Para mim, o timbre, ele sempre foi a primeira coisa que me chamou. Eu sei que cada pessoa tem um interesse, né, um ouvido, mas para mim o timbre, ele sempre foi a coisa que me atraiu, essa cor. Isso é até uma brincadeira que eu converso, assim, nessas oportunidades, assim, de papear com amigos, eu falo assim, eu nunca fui aquele o melhor músico da banda, né? Eu sempre fui o cara que gostava do timbre. É aquele que tinha um sininho, tá, ainda sou assim, né? Um apito, o que gostava de fazer um barulho diferente. Então, na música mesmo contemporânea, nos outros movimentos, acho que veio, né, esse diálogo em olhar para a cor do som, olhar pro mínimo, né, explorar o máximo de um som, né, essa coisa muito do timbre. Eu acho isso muito legal, muito interessante, muito me atrai, assim. Sim, uma nota, né?
Certo.
Mas o que eu posso fazer com aquela nota?
Eu lembro
por aí.
Que tinha o maestro Kohreuter aí, que foi bem famoso, conhecido no Brasil aí, foi professor de muita gente famosa. Ele tinha um exercício que ele mandava você fazer uma música de um minuto com uma nota só. Parece que quando a gente se vê meio que trancado, né, a gente começa a pesquisar e a ter que desenvolver a criatividade, a pesquisar alguma coisa dentro da gente para estabelecer um padrão, uma forma, uma estética, e a gente vai deixar essa nossa conversa sobre isso para o segundo bloco, tá? Que agora a gente vai colocar a peça que você mandou. E você queria, quer falar alguma coisa sobre a peça que você mandou? Você fez com aquele...
Sim, posso...
aquele instrumento, eu conheço como berimbau de boca, não é?
Isso, ele... esse que eu toquei especificamente, ele é uma versão lá do sul da Índia. Tá. Lá eles chamam de morsing. Mas esse instrumento, ele tá no mundo todo, né? Esse berimbau de boca, ele é ancestral. Tem no mundo todo, de bambu, de ferro. No mundo todo, no planeta todo, a gente encontra esse instrumento, né? Ele é bem comum. Posso... e antigo.
Sim, é como se for, é como o arco e flecha, né? Não tinha, na época que o arco e flecha existia, não tinha ninguém vendendo essa tecnologia no mundo, né? Né? Cada comunidade, cada coletividade, cada tribo, cada povo desenvolveu a ideia e deu, e foi uma coisa meio comum. E acredito que esse instrumento também deve ser uma coisa bem comum, né? Por existir em todos esses povos esse instrumento muito antigo, né? Pode fazer essa relação. Mas, gente, fiquem aí com o... Adriano, como é que é o nome do instrumento, de novo, que você falou? Eu conheço como harpa de boca.
Então, e na isso, Índia... O nome genérico é esse, né? É a harpa de boca. Mas daí lá no sul da Índia, que eles usam mais, lá é morsing.
Morsing. Então, beleza,
morsing,
gente. Morsing, depois... vocês ficam com uma música espontânea minha que eu fiz num violão, tá bom? Já voltamos pro segundo bloco. Obrigado.
I don't know.